Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurta.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruca Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurta.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper. Luciano Alves da Silva. Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Justifica a ausência do vereador Elimar Vesper por questão de saúde. E o vereador Luciano está no fórum, na instalação dos trabalhos referentes à correição ordinária. Aqui no fórum, ele já vai estar chegando. Aqui também vai se atrasar um pouquinho. Então, convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que passa a fazer a leitura.
A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
Convidamos para um momento de silêncio pelo falecimento do senhor Floriano Tesch e a senhora Tereza Ponet, ambos ocorridos no dia 17 de julho, do senhor Paulo Zumac, ocorrido no dia 20 de julho, senhor Marciano Borcati e Isaí Marcos Rosa, mais conhecido como Nino, ocorridos no dia 27 de julho. A senhora Leonora Janque Jastro, ocorrido no dia 29 de julho. E os senhores Valdemar Friedrich e Alfredo Wolfgram, ambos ocorridos no dia 31 de julho de 2025. Foi aprovado por unanimidade no dia 14 de julho de 2025 a moção de congratulação número 14, de autoria do vereador Nelson Mirtink, que congratula o doutor Tiago Botelho pelos relevantes serviços prestados ao município. Convido o vereador Nelson para fazer a entrega da moção. E se também quiser fazer o uso da palavra, vereador, fique à vontade.
Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que aqui nos assistem, aqueles que nos acessam através da internet, que nos ouvem através da Rádio Pomerana, nossa querida Rádio Pomerana, né? Com muito prazer, e eu também quero agradecer já aos demais pares desta casa pela aprovação dessa moção. Não vou ler toda a moção que foi lida e aprovada na sessão do dia 14, conforme o presidente já mencionou. Eu quero só lembrar um fato, que quando fui presidente dessa casa, tínhamos aí uma grande briga entre os avicultores do nosso município com o município de Santa Teresa, por causa do transporte do nosso famoso esterco, do adubo orgânico, né? Eles estavam querendo fechar lá, digamos, a fronteira, e a gente não teria como escoar mais esse esterco. Aí eu lembro da pega, o doutor Tiago quase não me deixava em paz, todo dia quase ele me ligava. Tivemos inúmeras reuniões em Santa Teresa com o então prefeito Zamprogno, né, Claumi, com a sociedade de Santa Teresa, na verdade, com vereadores, e eles queriam realmente fechar isso. O doutor Luiz Mil participou também, se não me engano, de alguns desses debates, né, dessas reuniões, e eu lembro a luta que o doutor Tiago teve naquela época para que isso não ocorresse, né, e fomos várias reuniões que a gente fez para poder que não fechássemos, que tivemos alternativas de desvio de trânsito, alternativas de outra construção de um contorno, enfim, foram várias brigas. Por esse motivo e vários outros motivos, me senti uma honra de homenagear o doutor Tiago pelos relevantes serviços prestados nesse município. Então, agradecemos de coração toda a sociedade, principalmente os avicultores desse município. Tá ok, doutor Tiago? Depois, se o presidente quiser conceder a palavra para o doutor Tiago fazer os agradecimentos, eu lhe peço.
Está autorizado, doutor Tiago, se quiser fazer uso da palavra e fazer os agradecimentos. Eles tirarem uma foto aí, depois o Tiago fala.
Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos. Queria agradecer a essa casa, ao vereador Nelson, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o presidente, na pessoa do presidente, cumprimento a todos. Tá? Fiquei feliz, muito feliz, tá, presidente, vereador Nelson. A gente não faz as coisas querendo nada em troca, mas a gente fica feliz também quando existe esse reconhecimento por parte da sociedade, através da Câmara de Vereadores. E, rapidamente, o que eu posso falar é o seguinte, advogo há 18 anos nessa cidade já, 99% dos meus clientes são avicultores, e também estou na avicultura agora também. Então, assim, o que eu posso falar para vocês deem atenção aos avicultores, quando eles te procuram, aos produtores rurais. Tem muita coisa boa vindo para Santa Maria. Eu falo pelo lado dos avicultores. Não posso adiantar muita coisa, mas tem muita coisa boa, tem muito empreendimento bom vindo para Santa Maria, muito dinheiro investido nessa cidade, vai ser. Muita geração de emprego, muita geração de renda. E continue nos ajudando. Ajudar, vocês já nos ajudam todo dia. A gente não pode reclamar de forma alguma dessa Câmara de Vereadores, nem da Prefeitura, de forma alguma. Mas continue nos ajudando, porque a gente quer trazer benefício para Santa Maria. A gente poderia muito bem ir para as cidades vizinhas, Itarana, Itaguaçu, tem Sudene, tem incentivo fiscal, tem isso, tem aquilo, mas não. Queremos ficar aqui, aqui ficaremos. Eu casei, graças a Deus, com a Pomerana, e daqui eu não saio mais. Mas, assim, por ser de Itarana, a gente poderia, já recebemos convite, mas não. Vamos investir aqui, porque o povo daqui é um povo diferente, como bem fala no hino da cidade aí, é um povo trabalhador. Então, assim, é só isso que eu posso falar, agradecer e dizer, contem conosco, a gente também está à disposição da Câmara, tá, presidente? Os agricultores, de um modo geral, o que precisar, conte conosco. E, mais uma vez, obrigado e uma boa sessão a todos.
Agradeço as palavras, Tiago. Parabenizo também ao Nelson pela moção. E, Tiago, a homenagem foi bonita, mas nenhuma vai superar o que sua esposa fez quando vocês casaram, não foi? No casamento de vocês, fez uma bela homenagem, você vê que até hoje eu lembro, mas é... Muito obrigado pelos relevantes trabalhos. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 22, realizada no dia 14 de julho de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Coloco em votação a ata da sessão solene número 4, realizada no dia 24 de julho de 2025, em comemoração ao Dia do Colono. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Mensagem número 045/2025. Santa Maria de Jetibá, 16 de julho de 2025. Encaminha projeto de lei de número 045/2025, que institui o prêmio Boas Práticas na Rede Municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá e da Outras Providências. A Sua Excelência o senhor Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, tenho a honra de encaminhar a apreciação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei de número 045/2025, que institui o prêmio Boas Práticas na Rede Municipal de Santa Maria de Jetibá e da Outras Providências. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir o prêmio Boas Práticas na Rede Municipal de Santa de Educação de Santa Maria de Jetibá, com o objetivo de valorizar os profissionais da educação que desenvolvem práticas pedagógicas inovadoras e eficazes no âmbito da rede pública municipal. Inspirado em experiências bem-sucedidas, como o Prêmio SEDU, Boas Práticas na Educação, instituído pela Lei Estadual número 11.814/2023, o município busca incentivar a melhoria da qualidade da educação, reconhecendo publicamente os esforços dos docentes e gestores escolares em prol do aprendizado dos estudantes. A premiação proposta completa certificação e premiação financeira aos três primeiros colocados em cada categoria, respeitando a viabilidade orçamentária e com dotação própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme determina essa proposta de lei. Além de reconhecer o mérito dos educadores, o prêmio objetivo é promover o intercâmbio de experiências pedagógicas bem-sucedidas, estimular o desenvolvimento profissional, fortalecer a cultura da avaliação formativa e contribuir para a educação de uma rede de ensino mais colaborativa, crítica em contextualizada as especialidades locais. Assim, o projeto de lei, ora apresentado, está em consonância com os princípios da administração pública, da valorização profissional e da promoção do direito à educação de qualidade. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolor de Souza Dutra, prefeito municipal. Indicação número 95/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão da pavimentação na localidade de Rio das Pedras, zona rural de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, apresenta para análise ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. A presente solicitamos da pavimentação visa atender uma demanda prioritária da comunidade rural do Rio das Pedras, em Santa Maria de Jetibá, especificamente no trecho compreendido entre a residência do senhor Armin Keller e as proximidades da residência do senhor Agel Sumar, totalizando uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros. Essa região é caracterizada por intensa produção de hortifrutigranjeiros, além de atividades agropecuárias, como a avicultura e a agricultura. Devido a esse perfil produtivo, há um alto tráfego de caminhões pesados, o que alivia a precariedade das estradas. Acarreta sérios transtornos tanto para o escoamento da produção quanto para a mobilidade dos moradores locais, considerando que a localidade em questão ainda não foi contemplada com calçamento ou qualquer outro tipo de pavimentação. Torna-se imprescindível a execução desta obra, a fim de garantir segurança no tráfego, conforto para os moradores e melhores condições para o escoamento da produção agrícola. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de julho de 2025. Autor da indicação, o vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 97/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um calçadão na rodovia Galerano Afonso Venturini, com início na Vila Hammer até a divisa com o município de Santa Teresa. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Nelson Mirtink, apresenta para análise do excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. A presente solicitamos justifica-se pela necessidade urgente de garantir segurança e acessibilidade aos pedestres, especialmente idosos e estudantes que utilizam diariamente este trecho. Haja vista que a ausência de calçada neste local coloca em risco a integridade física dos transeuntes, expondo-os ao tráfego intenso de veículos. A construção de um calçadão proporcionará um deslocamento mais seguro, incentivará o uso de transportes não motorizados e contribuirá significativamente para a qualidade de vida da população local, promovendo inclusão, mobilidade urbana e bem-estar social. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de julho de 2025. Autor da indicação, vereador Nelson Mirtink. Indicação número 99/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade em Alto São Sebastião neste município. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Clóvis Lurto, submete à apreciação do excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. O trecho tem início próximo à igreja IELB, no término do asfalto, e finalizando na divisa com o município de Itarana, onde também já existe uma pavimentação, numa extensão de aproximadamente 1.560 metros. A intervenção proposta visa promover a ligação entre os dois trechos já pavimentados, sendo um do município de Santa Maria de Itibá e outro no município vizinho de Itarana. Essa conexão proporcionará inúmeros benefícios à população local e regional, como a melhoria das condições de tráfego, segurança e mobilidade, além da valorização das propriedades e do estímulo ao escoamento da produção agrícola, caracterizada marcante da região. Trata-se, portanto, de uma obra estratégica e de interesse coletivo, que contribuirá diretamente para a integração intermunicipal, oferecendo melhor infraestrutura e qualidade de vida aos moradores, bem como mais eficiência no transporte de bens e serviços. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de julho de 2025. Autor da indicação, vereador Clóvis Lurto. Indicação número 100/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a inclusão e efetiva realização de tratamento de canal no serviço odontológico na rede pública de saúde do município de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, apresenta para análise do excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. Ressalta-se que o tratamento odontológico é essencial para a preservação dos dentes e para a prevenção dos problemas graves de saúde bucal, como infecção, dores intensas e até uma perda do dente. Atualmente, muitos munícipes não têm condições financeiras de arcar com o uso deste procedimento na rede privada, sendo forçados a optar pela extração como única alternativa gratuita oferecida. Essa realidade contraria aos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, especialmente da integridade da atenção, previsto na Lei nº 8.080/1990, além de ferir o direito da saúde assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Diante disto, sugere-se ainda que, até que o município possa oferecer o serviço com equipe própria, o Executivo avalia a possibilidade de celebrar parcerias com clínicas odontológicas particulares por meio de convênios, chamamentos públicos ou termos de cooperação, ampliando o acesso da população a esse serviço fundamental. Essa medida irá promover mais equidade no acesso à saúde bucal, beneficiando especialmente os cidadãos em situação de vulnerabilidade, fortalecendo as políticas públicas de saúde do município e garantindo dignidade e qualidade de vida à nossa população. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como devido ao acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de julho de 2025. Autora da indicação, vereadora professora Ana Paula. Moção de congratulação número 12/2025. Congratulo o jornal Nova Notícia por seus 35 anos de existência. Senhor presidente e seus vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Nelson Miltink, tem a honra de homenagear o jornal Nova Notícia por seus 35 anos de existência, que vem contribuindo para a informação, cultura e o fortalecimento da nossa comunidade. O jornal Nova Notícia nasceu em Domingos Martins, com o nome A Notícia, em agosto de 1990, um projeto de jornalista Carlos da Fonseca, português, radicado naquela cidade onde chegou em 1985, motivado por seus ideais culturais e pelo fato de a cidade não ter um jornal, veículo de comunicação necessário e imprescindível ao desenvolvimento educacional, cultural e social dos seus habitantes, cientes das dificuldades que enfrentaria. Uma dessas dificuldades, à época, era a notícia, falta de colaboradores e prestadores de serviços de diferentes áreas jornalísticas, além de escassez de fontes de receita de matéria paga, como anúncios publicitários, ainda que se tratasse de um periódico mensal e único na cidade. Apesar das adversidades, o jornal conseguiu manter e até ampliar sua cobertura em distribuição quando o distrito de Marechal Floriano se emancipou em Domingos Martins. Naquele momento, o proprietário, diretor e editor do jornal, Carlos da Fonseca, deixou essas funções para aceitar um convite do então prefeito da cidade, Dr. Lorival Berger, para comandar a área de comunicação da Prefeitura Municipal. Em 1993, Carlos também foi convidado pelo prefeito de Santa Maria de Itibá, Edson Berger, e aceitou o cargo de secretário de administração do município santamariense, levando consigo a estrutura do jornal que passou a cobrir os munícipes vizinhos de Santa Leopoldina, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu, além de Domingos Martins e Marechal Floriano. Em 1996, o jornal foi distinguido pela Prefeitura e pela Câmara de Santa Maria de Itibá, tornando-se órgão oficial do município com a edição da Lei número 291, de 16 de setembro, passando a publicar os atos administrativos institucionais dos poderes públicos municipais. Entretanto, com a ampliação da sua abrangência, surgiram novos desafios de um jornal local. Passou a ser um jornal regional, o que exigia muito mais atenção e dedicação constante. Diante dessas dificuldades e com o surgimento de outros jornais na região, em que a notícia circulava, a diretoria optou por um direcionamento de das suas ações. Isso resultou no retorno a um perfil mais local, com foco em Santa Maria de Jatibá. Agora o jornal completa 35 anos de existência, somando 405 edições publicadas. Quando fez 25 anos, em comemoração ao feito, o jornal passou a se chamar Nova Notícia, nome que mantém até hoje. Ao longo desse tempo, a Nova Notícia tem sido homenageada por diversas entidades públicas e privadas. Entre os reconhecimentos mais notáveis, então, uma comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, um diploma mérito da imprensa, IES, concedido pela Associação Espírito Santense da Imprensa, além de menções de congratulação e honra ao mérito da Câmara Municipal, onde o jornal circula. Pelo desenvolvimento do jornal, o diretor editor Carlos da Fonseca também tem sido agraciado com títulos de cidadão pela Câmara de Santa Maria de Jatibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, bem como outras honrarias, além da vinculação de matérias em todos os quadrantes jornalísticos e caracterizada da imprensa dita alternativa, como Nova Notícia, a imprensa Nova Notícia Editora e Comunicação Limitada, registro legal de circulação. Também tem patrocinado projetos sociais e educacionais, dos quais se podem destacar o projeto Nova Notícia, em sala de aula, que distribui jornais impressos nas escolas do município para serem lidos e seus artigos debatidos em sala de aula, para suscitar opiniões escritas dos alunos, cujas relações, as melhores, são publicadas a título de prêmio no jornal mensal. A imprensa, proprietária do jornal, também editou livros, revistas, edições temáticas especiais e apoiou e patrocinou outras publicações de terceiros. Por outro lado, é de salientar que, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, além do jornal impresso, também tem o jornal digital Nova Notícia Online, versão nova que, com 15 meses, apresenta cerca de 100 mil visualizações. Apesar das novas tecnologias, o jornal impresso ainda é favorito para os leitores mais conservadores. Nesse aspecto de administração, o do jornal mantém um acervo de fotos, fitas e cassetes, CDs e compilações. De todas as edições impressas, editadas até hoje, em livros encadernados, que se consideram memórias da história que ele acompanhou ao longo desses 35 anos, e que certamente as irão perpetuar no futuro, desde que conservados com os cuidados devidos, que não esquecemos. Este é só um breve histórico do jornal Nova Notícia, porque, afinal, são 35 anos de muito mais história. Desta forma, o jornal Nova Notícia tem desempenhado um papel fundamental da divulgação social e cultural do nosso município. Portanto, sua trajetória de dedicação e compromisso com a verdade merece ser reconhecida e celebrada com esta Casa de Leis. Diante do exposto, visando reconhecer o trabalho realizado, requeiro a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia ao homenageado por seu representante e ao chefe do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Jatibá, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2025. Autor da moção, vereador Nelson Mirtink. Moção de congratulação número 13/2025. Congratula a Polícia Militar, senhora Aline Sommer Messias Martinelli, Cabo Sommer. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por iniciativa da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, tem a honra de homenagear a policial militar, senhora Aline Sommer Messias Martinelli, Cabo Sommer, por sua notável trajetória pessoal e profissional, e em especial pelo relevante trabalho desenvolvido à frente do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, no município de Santa Maria de Jetibá. Aline é natural de Vila Velha, nascida em 12 de janeiro de 1989, filha do senhor Sommer Campos Silva e da senhora Elza Messias da Silva. Desde a infância, teve sua formação pautada nos valores do serviço militar e da dedicação à coletividade. Iniciou sua trajetória profissional na área da jurídica, atuando como estagiário no Fórum de Santa Leopoldina e, posteriormente, na Procuradoria do município, onde exerceu com empenho suas funções. Em 2014, ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, encontrando na farda sua verdadeira vocação. Ao longo dos anos, consolidou sua formação com especialização em direito penal do processual pena militar, aliando conhecimento técnico ao compromisso com a cidadania. Sua atuação no PROERD é um exemplo de dedicação e responsabilidade social, com sensibilidade e profissionalismo. Aline abraçou o projeto com afinco, promovendo ações educativas junto à criança e do ensino fundamental, com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a prática de violência. Mesmo durante suas folgas, atuou de forma voluntária, levando o programa a unidades escolares como o CEMEI, Nilza Coutinho Halls e CEMEI Pomer. Seu trabalho foi reconhecido pelo comando da corporação, que lhe confiou a responsabilidade de ministrar o curso do PROERD para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Por meio de suas ações, a linha contribuiu para a formação de crianças mais conscientes, responsáveis e comprometidas com os valores da convivência pacífica. Após passagem por outros municípios, escolheu retornar a Santa Maria de Jetibá, onde atua há 8 anos, com zelo e comprometimento, reforçando sua ligação com a comunidade local. Além de policial militar, Aline é esposa, mãe e educadora, casada com Jadismar Martinelli. É mãe da pequena Alice. Concilia com responsabilidade sua vida familiar e profissional, servindo como exemplo de equilíbrio, compromisso e cidadania. Diante de sua contribuição para a segurança pública, especialmente para a educação preventiva por meio do PROERD, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação. E sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia à homenageada, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 17 de julho de 2025. Autor da moção, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Encaminho o projeto de lei para as comissões permanentes para análise e parecer. As indicações e a moção de congratulação seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não houve oradores inscritos para o pequeno expediente. Foram inscritos 5 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, a vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Carlos. Também quero cumprimentar nosso secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras. E a todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano e os internautas. Hoje gostaria de compartilhar, passei na Secretaria de Saúde e tive a informação, né, eu também já tinha visto o link, mas ainda também não preenchi o questionário, mas a Secretaria de Saúde está fazendo uma consulta pública aberta, né, nas estratégias para a construção do Plano Municipal de Saúde de 2026 a 2029. Então, É muito importante que todas as pessoas possam acessar esse link para poder responder o questionário e dar suas opiniões e sugerir o que, que é que você gostaria que fosse implantado aqui em nossa saúde do nosso município. Nós temos muitas vezes muitas reclamações e também agora a Secretaria de Saúde está aberto para aceitar as sugestões que toda a população santamarense tiver para a Secretaria de Saúde analisar e implantar para o nosso próximos 4 anos. Então, é muito importante, eu vou estar compartilhando no meu WhatsApp, também vou estar colocando nos grupos, quem puder tirar um tempinho e estar podendo responder e dar suas sugestões, será muito importante para a construção, né, da nossa saúde para os próximos 4 anos. Também, né, agora no mês de agosto, nós temos o mês de agosto dedicado para a campanha Lilás, iniciativa nacional que visa conscientizar e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. A campanha foi instituída para marcar o aniversário da Lei Maria da Penha, considerada em um dos principais marcos legais na defesa dos direitos femininos. Então, esse mês é dedicado, né, para a gente também, mais uma vez, fazer um trabalho em nosso município para poder combater a violência contra as mulheres. E também, ela não é só o mês de agosto, temos várias campanhas que podem ser realizadas, né? Então, também temos a campanha sobre o Agosto Laranja, que aborda a esclerose múltipla, também é uma das causas que muitas vezes prejudica muito para quem a tenha, né? Ela precisa de fazer uso de medicação de alto custo. Então, também, esse mês é dedicado a essas pessoas que têm essa esclerose múltipla. E também dedicado à conscientização sobre o câncer do pulmão, o mês de agosto branco. Então, temos muitos trabalhos que podem ser realizados para conscientizar, né, as pessoas durante o mês de agosto. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra assim à segunda oradora escrita, a enfermeira Elisa Ramon.
Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para compartilhar o dia de ontem, 3 de agosto de 2025, não somente aqui no estado do Espírito Santo, mas também no Brasil todo, ocorreu uma manifestação. As fotos, só um pouquinho. Uma manifestação. Isso. Essa manifestação, ela ocorreu em todo o Brasil, né? E nessa manifestação, o que eu achei bonito, que eram pessoas, eram famílias. Famílias que estavam lá, famílias que estavam tendo a esperança de um Brasil melhor. E isso ninguém faz sozinho. Por isso que estavam as famílias, as crianças. E foi um ato muito, muito bonito, com muitas pessoas. Daqui de Santa Maria foram várias pessoas, né? E tudo isso aconteceu, não foi por um acaso. Por que que isso aconteceu? Eu tenho uma foto aqui. Aqui a gente tem um cidadão de bem, Jair Messias Bolsonaro. Ele não foi sentenciado por nada. Ele está sendo acusado, mas está usando uma tornozeleira eletrônica. E essas pessoas que estão nesse manifesto é por indignação, porque tem pessoas que fizeram muito mais, que foram pegos com dinheiro na cueca, roubando dinheiro dos aposentados, O atual presidente, em 2018, foi decretado por corrupção, lavagem de dinheiro, no caso do sítio, e nada foi feito. O Bolsonaro só está sendo acusado e ele não pode falar. Não pode falar com ninguém, não pode dar entrevista. Por que que uns podem e outros não? Então, o povo brasileiro, independente da idade, ontem, eles estavam na rua. Porque eles querem um Brasil melhor. Um Brasil melhor para morar. Eu só trouxe aqui uma ilustração para ficar mais fácil para vocês entender. Isso daqui é uma flor. Ela foi criada por Deus, nosso Criador. Além da flor, ele criou o universo. O universo onde nós temos o direito de ir, de vir, de sair, de conversar. Nós temos direito a uma saúde, a uma liberdade. E isso, uma única pessoa está tentando violar esses direitos. O famoso ministro Alexandre Moraes. Ele está sendo um violador dos direitos humanos. Então, esse protesto ontem, essa manifestação, também é a favor, né, dessas pessoas pararem com isso. Então, assim, só para ilustrar, eu, Elisa, vereadora, também estive lá. Nós somos um Brasil de propósito. Somos um país de verde e amarelo. Nós somos um país que não desiste. Deus criou o nosso universo e ele está do nosso lado para nos fortalecer. Ninguém faz nada sozinho. Eu, como uma excelente enfermeira que sou, vou cuidar não somente da nossa cidade, mas também do nosso Brasil, da nossa nação. Agradeço a todos e tenham todos uma boa semana.
Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Sigmar Schwanz.
Cumprimento o presidente da Casa de Leis, seu Carlos Espíndola, primeiro secretário, Álvaro, os demais colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Pomerana e os demais canais. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero relatar que eu mencionei aqui há pouco tempo atrás sobre a Secretaria Urbana, sobre os IPIs. E tive o privilégio de estar de novamente na Secretaria com o secretário Alessandro, com o subsecretário João, e já chegou bastante IPIs. Bastante coisa já chegou. A questão da sacola já está resolvido praticamente. E falta ainda, parece, as vestimentas. Mas está tudo correndo conforme precisaria, claro, que tivesse sido mais rápido, né? Mas como o início de mandato sempre fica, as licitações para o prefeito que chega no início do mandato, sempre tem as licitações para fazerem e atrasa muitas vezes. Então, quero aí parabenizar o esforço deles, a organização, e estão ainda batalhando para cada dia poder atender melhor e deixar os seus colaboradores mais satisfeitos. Quero parabenizar todos os colaboradores da Secretaria dos Serviços Urbanos, porque eu sou um lutador da Cidade Limpa. Cidade Limpa porque eu tive a experiência de limpar essa cidade. Eu fui um que lavei muitas ruas, deixei ela sempre limpa e vi a satisfação, a alegria do comércio, da senhora de casa, tudo, uma cidade cheia de poeira ou cheia de lama, é horrível, né? E por isso, então, eu batalho por isso, eu cobro isso e pedi nessa tribuna que se criasse uma comissão de 3 pessoas, um motorista, um lavador e um que ajudasse ele no trânsito, para continuar com aquele pipa lavando todos os dias, e está acontecendo. Agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário, que realmente acatou essa opinião, essa sugestão, melhor dizendo, e vai acontecer coisas melhores ainda. Está faltando alguns equipamentos, vai chegar aí para nós, eu acredito em breve, talvez até final do ano, possa acontecer, essa emenda acontecer, de nós ter um carro pipa, com implementos que vai lavar por si só. Com aqueles leque aonde que pode estar passando na cidade, no centro de madrugada, e durante o restante do dia, onde o tráfego é mais leve, nos bairros, por exemplo, nas vilas do interior, também passar esse pipa. O motorista sozinho vai conseguir fazer. Então vai ter uma economia de pessoal e vai ser prático e nós vamos ter uma cidade mais limpa ainda. Então, quero agradecer essa secretaria, como tantas as outras secretarias que lá na frente vou mencionar. Vou mencionar do trabalho que está sendo feito. Os primeiros 6 meses fiz aqui uma avaliação do que estava bom, que não estava tão bom, e também o que estava ruim. E parece que se mexeu com algum setor. E nós estamos aqui como vereador para fiscalizar, para cobrar, para legislar e fazer que e ver. E como é bom quando a gente fala aqui, cobra aqui e vê acontecer. Nós estamos aqui para somar. Junto ao prefeito, ao executivo, junto aos secretariados e o funcionalismo público. Valorizar, respeitar. E aí as coisas estão acontecendo com mais alegria, com mais vontade. E assim, eles precisam de ferramentas na mão. Precisa de ter apoios. Muito obrigado. Por isso está acontecendo desta forma. Sexta-feira nós tivemos uma reunião muito importante. Um grande engajamento. Recebemos aqui o presidente do PP, que é do meu partido, Partido Progressista. Muitos, quando eu falo qual é o seu partido, PP, falam assim, PT? Falei, não, um dia na vida já fui. Mas passou. Hoje é PP, Partido Progressista. Então, te recebemos aqui o da Vitória, que é o presidente estadual do PT. Deputado Josias da Vitória. Deputado federal. Teve aqui, na sexta-feira, às 14h, no gabinete do prefeito, conversando sobre as emendas, que já veio, 200 mil já está na saúde, conferi hoje, depositado. Nós temos aí uma emenda em andamento de um compactador de lixo, e também vamos dar entrada pelo EDOX do pedido que eu falei do carro pipa para lavar a nossa cidade, e muito mais que a gente ainda não pode estar mencionando, que a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não. Então, da Vitória, parabéns, obrigado pelo engajamento, pela visita que teve aqui. Eu falo que, como PP, abracei essa causa junto com ele e pedi a ele, ajuda o nosso povo pomerano. E ele prontamente disse ao prefeito, estamos engajados, estamos juntos, o que nós podemos ajudar. E o da Vitória, ele é líder da bancada federal, por 7 vezes. A cada 2 anos tem que mudar, mas ele está na 7ª. Gestão de líder da bancada. Ele governa a bancada desde a esquerda, direito, centrão, todos. Ele conduz, muito bem conduzido, que quem tem a ganhar e está ganhando é o Espírito Santo e Santa Maria de Atibaia e todos os municípios. Então, um cara com muita afinco, um cara com muita fibra, com muita garra, senti muita firmeza na palavra dele. Então, temos que agradecer ao deputado da Vitória, que é o meu presidente do PP, do Estado do Espírito Santo. Quero também relatar de um outro que está aí, que é nosso filho de casa, deputado Adilson Espíndola. Quinta-feira vai acontecer um ato nessa cidade e convido a todos que estão vindo, aquele que puder vir, venham. Portanto que o nosso hospital é criticado, que é mal, que não está atendendo bem, que tem muitas críticas, eu mesmo às vezes fiz, mas na quinta-feira vai estar aqui presente. Não sei certo, confirmado, se é o governador ou vice-governador. Ou o governador Casagrande ou vice-governador, às 14h, junto com a EBS, que é o Hospital Evangélico, recebendo, assinando uma verba de 20 milhões para a gente poder construir um hospital novo. Com 3 andares, com 10 UTIs, com uma sala de cirurgia, que o deputado está conseguindo, das melhores do país, de referência. Então, gente, as coisas boas estão acontecendo. Muitas vezes a gente fica ouvindo críticas. Vamos olhar que nós estamos aqui para poder buscar. Claro que nós recebemos também denúncias infundadas, outras têm alguma relevazinha que a gente está de olho, né? Reclamações. Às vezes, muitas delas são, vou repetir, perseguição política ou não, esta casa vai apurar, vai esclarecer, deixar transparência para a sociedade saber da verdade, o que está acontecendo. Então, nós temos aqui, graças a Deus, nesse município, eu acho que uma casa de leis que está trabalhando, está ativa, né, esse vereador Sigmar está atento a tudo, a todas as secretarias, procurando aprofundar naquilo que vem ao conhecimento dele. O que está certo e está errado. Nós temos o secretário Vinícius aqui da administração, sabe do quanto eu procuro os outros secretários, e sempre pronto, me deixando claro, né, todo aquilo que eu preciso para poder estar defendendo ou então cobrando. Né, ou dando uma palavra de como que eu vou falar? Fazendo propostas, né? Sugestões, melhor dizendo, essa palavra. Sugerindo também, se fosse para nós andar por esse caminho, será que não é melhor do que esse? Então a gente fiscaliza, faz a legislação, mas também sugestão, debate político é para isso. Então quero aqui agradecer, nós todos, 13 vereadores, estamos atentos a tudo. Obrigado da Vitória, obrigado deputado Adilson Espíndola, obrigado toda a secretaria, obrigado prefeito, e nós vamos agradecer a Deus e pedir, e vamos lutar, para que dias melhores virão, que o nosso povo santamariense merece. Muito obrigado.
Concedo a palavra à quarta oradora escrita, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Cumprimento, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nessa Casa de Leis e aqueles também, né, que estão nos ouvindo em casa por meio da Rádio Pomerana. Inclusive, quero cumprimentar, né, aqui o Carioca, né, também toda a equipe, né, os responsáveis também, né, que fazem essa transmissão, e expressar também a minha gratidão à Rádio Pomerana pela parceria e por transmitir, né, falar a informação tão bem para todo o município de Santa Maria, né, e regiões vizinhas. Meu muito obrigada. Quero aqui hoje falar sobre o nosso mês de agosto, né? O nosso agosto lilás. É uma cor delicada, assim como nós, mulheres, somos delicadas. Assim como cada mulher, né, que está me ouvindo, lilás é uma cor delicada, como a mulher. Mas o assunto ele é sério. Infelizmente, eu faço uso desse microfone mais uma vez para dizer que, infelizmente, o nosso município de Santa Maria de Jetibá ainda está com um altíssimo índice de violência contra a mulher. E isso é uma realidade muito triste. É uma realidade que nós, todos nós, não podemos mais aceitar. Nós precisamos lutar contra isso. E quando eu falo nós, eu digo poder público, poder legislativo, lideranças religiosas, sociedade. Juntos nós precisamos unir forças e dizer não a toda forma de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial. Toda forma de violência nós precisamos dizer não. E eu até passei e estava falando com a vereadora Selene que nosso último encontro que nós tivemos juntas na Assembleia Legislativa foi para falar e aprender um pouco mais sobre a Procuradoria da Mulher, que é um desejo nosso implantar essa Procuradoria aqui no município também, nesta Casa de Leis, para ser mais um canal de apoio a todas as mulheres e também uma ação de combate à violência contra a mulher. E eu estava lá na Assembleia Legislativa e, assim, foi uma, acredito que uma triste coincidência, mas eu acredito em Deus, então eu entendo que Deus estava trabalhando ali naquele momento também, para também tocar no meu coração. Porque no momento que eu estava lá na Assembleia Legislativa, aprendendo mais sobre a Procuradoria da Mulher e a sua importância, eu recebi uma ligação
de uma mulher de Santa Maria de Itibá, uma senhora, e ela me mandou, né, algumas fotos. Ela teve a sua casa destruída pelo seu próprio filho, e o motivo é porque, primeiro, o marido agrediu a esposa denunciou, foi concedida a ela a medida protetiva, o marido teve que se afastar da residência, e o filho tomou o partido do pai, ficou do lado do pai, e foi lá e falou com a mãe dele assim, que se a mãe dele não saísse, ele ia quebrar a casa inteira. A mãe dele ficou sem saber o que fazer, o rapaz foi lá e quebrou várias coisas da mãe dele, por tomar ali, né, um partido, as dores do pai, por considerar aquela decisão injusta. E essa mãe, ela me ligou e ela falou comigo assim: Ana Paula, eu não sei o que fazer, porque eu não quero ligar para a polícia, ele é meu filho. Se fosse qualquer outra pessoa, ela ligaria para a polícia e pediria para prender. Mas a mãe, ela tem coragem de ligar para prender o filho? Não. Aí ela falou assim: me ajuda. Aí eu fui, conversei com a responsável pela patrulha Maria da Penha aqui no município, conversei com o tenente, pedi ajuda e orientação para essa situação. Eles ajudaram, agradeço a Polícia Militar, bem como a Patrulha Maria da Penha. Mas eu quero trazer essa história para vocês e essa reflexão, porque isso é algo muito triste. A gente não está falando de um fato isolado, a gente está falando de situações que acontecem dentro do nosso município. Não existe nenhuma forma em que seja possível considerar um feminicídio aceitável. Não existe. Ah, a mulher me traiu. Termina o relacionamento. Está triste? Está chateado? Deixe esta mulher. Mas com respeito, com dignidade. Porque não existe nenhuma forma tolerável de aceitar o feminicídio. Juntos nós precisamos lutar contra a violência. E eu quero aqui fazer um convite também e um pedido. Nesse mês de agosto, vamos unir as nossas forças. Nós precisamos abordar esse tema em casa. Peço às lideranças religiosas que abordem esse tema nas igrejas. Existem projetos como o projeto Homem que é Homem. Nós precisamos trabalhar o que é uma masculinidade saudável. Nós precisamos trabalhar sobre isso. E também eu quero fazer um convite à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio da Coordenadoria da Mulher, nesse mês de agosto, desenvolve diversas ações de combate à violência. Dia 27 de agosto, nós teremos um grande evento dentro de Santa Maria de Jetibá. Vai acontecer na nossa praça municipal, haverá palestras, tem muita coisa bacana sendo preparada com carinho. Terá dois ônibus, o ônibus rosa e também o ônibus preto. É como se fosse uma delegacia para dar suporte às mulheres. Esse ônibus rosa também vai trabalhar ações no combate à violência. Eles estarão na praça, também visitarão as escolas. E isso é uma ação conjunta, né, da prefeitura, por meio da secretaria. Também convido todos os colegas vereadores, vereadoras e todas as mulheres do nosso município. Vamos apoiar, abraçar este evento, porque nossa voz não pode ser calada. E a nossa voz, a voz feminina, a voz masculina, tem que ser não à violência contra a mulher. Meu muito obrigada.
Eu também faço uso da palavra do grande expediente. O vereador Sigmacho antes já fez o convite, eu quero reforçar o convite. Inclusive, eu vou fazer a leitura. Na quinta-feira vai estar o governador aqui no pátio da Câmara para assinar o convênio de 20 milhões para ampliação do hospital. Então, o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraz, o secretário de Saúde Estadual Tiago Hoffmann, o deputado estadual Adilson Spindola, prefeito Ronan Zucolotto e o presidente da EBS, pastor Rodrigo Seido, convidam para a assinatura do convênio de ampliação da estrutura física do Hospital Evangélico de Santa Maria de Atibá. 7 de agosto, quinta-feira, às 14 horas, aqui no pátio da Câmara. Com essa ampliação, nosso hospital vai passar a ter 10 UTIs, 100 leitos de enfermaria e o centro cirúrgico mais moderno do estado. Então, através dessa ampliação do hospital, vai melhorar muito ainda o atendimento, como já tem melhorado, como nós, vereadores, temos cobrado. Ainda existem algumas coisas a serem melhoradas, como o Seguimar mesmo citou, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo para ter as melhorias que o município de Santa Maria merece. E mais uma vez agradecer ao nosso governador Renato Grazagrande e o vice Ricardo Ferraz, que tem sido muito presente aqui no nosso município, não só com visitas, mas com investimentos. Então, mais uma vez, reforçando, quinta-feira, às 14 horas, aqui no pátio da Câmara. Interrompemos o trabalho previsto para a sessão de hoje e abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convido o orador Luiz Krause, representante da Associação Santa Mariense de Ciclismo. Assunto, agradecimento pela realização do sexto pedal do colono.
Boa noite a todos. Cumprimento ao presidente Carlos, vereador Carlos Espíndola, e os demais membros da diretoria, da mesa diretora, os vereadores e vereadoras aqui presentes, ao público plenário, aos ouvintes da Rádio Pomerana, aos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Venho aqui hoje, nesta tribuna, falar do nosso sexto pedal do colono, que aconteceu no dia 27 de julho de 2025, na festa do colono, né? Que foi feito pela Associação Santa Mariense de Ciclismo. Este evento contou com mais de 450 participantes ciclistas, vindos de vários municípios. E aqui quero agradecer a cada um que participou, né, a se propôs sair de casa, a pedalar, a fazer algum tipo de esporte. Foi um grande sucesso, foi muita alegria, né, que quem esteve presente compartilhou esse dia. É um dia que foi único para Santa Maria. Dizer que pedalar é mais que o esporte, é saúde, liberdade e qualidade de vida. Sabemos que muitas vezes nos sabotamos. E, assim, quero aqui passar um pouquinho. Gostaria de solicitar, por gentileza, o servidor da Câmara, Josélio, que realizasse um breve vídeo. Isso aí foi um pouquinho que aconteceu no dia, né, quem esteve presente. Mas quero aqui fazer um agradecimento especial aos vereadores Luciano, autor do projeto de lei que inclui oficialmente o pedal do colono no calendário de evento do nosso município. E também o autor incentivador do projeto do Horto Bike Park. agradecer ao Luciano e a todos os vereadores e vereadoras por aprovar o projeto unânime. A importância dos senhores e das senhoras, quando tem um projeto desse, do esporte, que todos abracem, né, que faz a diferença. A gente sabe que a gente vive em um mundo difícil, né? Lá fora tem várias coisas que estão aí sendo oferecidas, né? Um mundo difícil, uma época difícil que a gente vem passando, mas que nós, população, com autoridade, como vocês fazem com excelência aqui nessa Câmara, estão de parabéns, e esse MJ Bike está aqui com gratidão, agradecendo a cada um, a cada uma que nos apoia sempre no nosso esporte. Inclusive, tivemos presente o ilustre deputado Adilson Espíndola na largada, tivemos também o prefeito Ronan Zucolotto presente, que também saiu junto na largada, pedalando, e também o vereador Luciano, que fez o percurso esporte junto com a galera. Então, estendo aí o convite a todos, sentimos falta das senhoras e dos senhores lá no evento, queremos deixar aqui, desde já, para a edição 2026, na edição 7, para que todos possam estar lá, para que a gente possa acompanhar esse esporte cada vez mais. E também quero fazer um agradecimento a todos que colaboraram as doações do alimento que a gente fez em prol da PAI, que foram destinados para a PAI. Foram arrecadados mais de 250 quilos, além de contribuições em dinheiro. Então, além de se divertir, esse MJ Bike sempre pensa em colaborar com a sociedade, com as entidades, que a gente sempre possa colaborar um pouquinho. Se cada um fizer um pouco, muito será feito. E também agradecer aqui a Natercope por ceder o espaço gratuitamente para que esse evento também possa, que pôde ser realizado lá no posto Natercope. E assim, a Secretaria Municipal de Saúde, pelo suporte que deu com a ambulância, técnico de enfermagem, que acompanhou todo o trajeto. Isso foi de suma importância, porque para garantir a todos os ciclistas a segurança e também a confiança pelo evento. Também agradecer à Secretaria Municipal de Esporte, em nome da secretária Priscila Gaiber, pela parceria que foi nos cedido. Veículos para fazer as marcações do percurso, atendimento ao ciclista no dia do trajeto, todo o percurso, foi disponibilizado 2 veículos para dar suporte aos ciclistas, e também aqui, em especial, a subsecretária Lara, que acompanhou todo o percurso e fundamental para a marcação. Além deles apoiarem, eles vestiram a camisa e foram junto, né, a subsecretária foi no veículo, acompanhou todo o trajeto e toda a marcação, para assim dar toda a segurança que o evento assim necessitava. E foi um sucesso, foi um sucesso. Também a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela parceria que ainda o trenzinho que estava fazendo o percurso do centro ao evento do pátio de festa, também acompanhou o percurso até no posto do Careca, que foi de suma importância para que os familiares conhecessem o centro de Santa Maria, os visitantes, e puderem acompanhar até o percurso do posto do Careca. E, assim, os ciclistas seguiram o trajeto. E, em especial, também, a todos os bombeiros voluntários, que eles deram um sucesso, fizeram um sucesso. Todos os ciclistas, todos os participantes estiveram no evento, nos agradeceram demais, como suporte e como eles foram prestativos. Com mais de um veículo, não mediram esforços, ninguém ficou para trás no evento, ninguém ficou para trás no percurso. Todos se sentiram seguros e voltaram para casa da mesma forma, com segurança, tranquilidade e alegria. E também agradecer demais a equipe de organização. Estão aqui acompanhando o Anderson, mais conhecido como Leitão, Joanderson, Albert, Elton Krieger e o Moisés, que não está aqui. Mas, além deles, eu quero agradecer aqui em especial, principalmente a minha esposa, que sabe quanto que a gente trabalhou para esse evento acontecer. E as demais esposas, sabemos como eu sou ansioso. Quantas noites, né, meus amigos? Quantas noites a gente trabalhou para isso acontecer. E ficamos muito orgulhosos ao resultado final do evento. E os colaboradores gerais, né? Tanto da prefeitura, tanto os voluntários, as pessoas que foram contratadas, que não mediram esforços para que aquilo ali acontecesse. E também aos patrocinadores e doadores, cujo foi fundamental, porque esse evento, ele depende de todos. Se todos não tivessem nos ajudado, ele não tinha acontecido. Porque são muitos detalhes. E essa casa aqui, ela é uma das responsáveis que nos ajudou a dar o pontapé ali, presidente, a acontecer. Então, é gratidão, né, por tudo que já fizeram e que vão fazer pelo ciclismo, pelo esporte, aqui de Santa Maria. E também, para finalizar, os músicos que abrilhantaram o evento com suas apresentações. O evento foi um sucesso. Para 2026, sabemos que agora temos que melhorar. Porque também falhamos. Mas isso que é importante, que cada vez, para a gente poder melhorar, né, Sigmar? A gente trabalha para que, novamente, a gente possa voltar aqui em 2026 e agradecer. Então, diante disso tudo, primeiramente, agradecer a Deus, que Ele foi o maior idealizador desse evento. Ele protegeu todas as pessoas que participaram, as pessoas que saíram de casa, pelos trajetos, e, principalmente, não tivemos nenhum acidente. Não tivemos ninguém machucado. Do jeito que eles chegaram, eles voltaram para sua casa. Então, agradecer sinceramente a Deus por isso tudo ter acontecido, por Ele ter assim proporcionado esse momento. E tantas as pessoas que nos ajudaram. Os policiais foram essenciais também para organizar o trânsito, para nos ajudar a saída, a chegada do ciclista. Eles estavam de prontidão, né, junto com a gente ali, para que nada ocorresse. Então, toda a equipe, todas as pessoas aqui que eu citei, estão de parabéns. Agradeço a cada um que se propuseram a sair de casa e fazer o melhor. Então, gratidão a todos eles. E sabemos que, quando se juntamos, as coisas são mais fáceis. Então, quero aqui, novamente, agradecer a todos e a todas aqui dessa casa, mas convidar para 2026, logo ali, um aninho já está chegando, para a próxima edição do Pedal do Colono, que já tem data prevista, se tudo assim, se Deus assim permitir, vai ser no dia 2 de agosto de 2026. Então, eu não quero, presidente, convidar, gostaria de convocar que todos os senhores e senhoras estivessem junto com a gente, se assim Deus nos permitir, no dia 2 de agosto de 2026, todos os senhores e senhores estiverem lá, ou pedalando, eu acho que eu proponho aqui todo mundo comprar uma bicicleta já, começar para a gente dar a largada junto, mas treinar até lá, participar e espero lá para a gente chegar junto.
Esperamos contar ainda mais participantes, parceiros e apoiadores, para que esse evento seja ainda um ícone no nosso estado. Que esse evento calendário esportivo cultural do nosso município seja visto no estado. Esse ano a gente já teve um marco de... A primeira edição, tivemos aí 30 participantes. Primeira edição, 30 participantes, presidente. Então, para a gente chegar a 450, é um marco histórico para Santa Maria. E ainda, com tantas outras competições acontecendo, com tantas outras coisas acontecendo, nós tivemos 450 participantes. Diante disso, quero agradecer e propor aos senhores que coloquem na agenda lá, agora, para 2 de agosto, um ano com antecedência, convidado para que a gente possa estar junto. Assim, agradeço ao presidente dessa casa, o vereador Carlos Espíndola, pelo espaço concedido para que eu pudesse compartilhar essas informações e prestar o devido esclarecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Eu que agradeço as palavras, Luiz. Queria aproveitar a oportunidade também parabenizar você e todas as pessoas que participam diretamente do SMJ Bike. E realmente te parabenizar pelo cuidado de se ouvir aqui e agradecer a todo mundo que participou e que ajudou e contribuiu. E eu, como nós, né, como poder público, a gente fica muito feliz de ter pessoas como vocês que engajam, que fazem esse movimento, porque o poder público sozinho não ia conseguir fazer um passeio desse tão bonito, não ia conseguir reunir tantas pessoas, então essa parceria é muito importante. E vocês tiram o tempo que vocês têm, deixam de ficar com as famílias de vocês. Sei que vocês pedalam, mas vocês poderiam pedalar só para vocês, mas vocês gastam esse tempo de divulgar o esporte, e como você mesmo disse, vieram 30 pessoas, agora tem 450. Eu, não pedalando, mas conheço amigos que pedalam e vejo esse movimento crescer em Santa Maria. Então, vocês também têm uma grande parcela nisso de estar divulgando o esporte. Então, gostaria de agradecer a vocês também, que vocês continuem engajando, encorajando novas pessoas. E, quem sabe, 2 de agosto eu estarei lá de bicicleta também, né? Mas fica aqui meu agradecimento a vocês. Continuem assim, que ano que vem compareçam ainda mais pessoas lá. Tá bom? Obrigado.
E aguardamos mesmo. 2 de agosto estaremos junto com o presidente pedalando junto com a gente.
Vamos ver, vamos lá.
Obrigado a todos.
Voltamos ao expediente normal da sessão. Não havendo matérias para a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária se realizar no dia 11 de agosto de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.